A Rádio El FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, seu momento informativo para quem se interessa sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, junto comigo está o Gabriel e o Vini. Tudo bem, Gabriel?
Beleza.
Tudo bem, Vini?
Beleza, Lai.
Bem-vindo de volta, Vini, depois de um tempo aí... cuidando dos assuntos particulares e do trabalho. Seja bem-vindo.
Obrigado, Lai, pelo convite. É um prazer retornar aqui para a Rádio UEL para conversar um pouquinho sobre o direito. E o assunto de hoje também é muito interessante. Estava com saudade de ouvir, aprender e, na medida do possível, contribuir também para o ouvinte e os nossos debates aqui sobre o direito.
Então vamos lá. Vem cá, Gabriel. Vini, vocês já tiveram algum problema com locação de imóveis?
Eu já tive problema particular com locação de imóvel.
É? Vamos lá. E você?
Também, então, desde da faculdade até o momento, 2 anos atrás, eu sempre aluguei imóveis. Então, eu já tive bastante problema com imóvel. Quando você está como o inquilino, locatário, é uma situação de dependência do proprietário, né? Então... é um pouquinho chato.
Tem bastante coisa para discutir, mas eu separei aqui alguns teminhas aqui para a gente poder falar um pouco sobre essa questão. E eu acho que um que está na moda agora é a locação via Airbnb. Não sei se vocês já usaram esse serviço ou não. Mas, no caso aqui, em particular, que eu peguei, o STJ entendeu que as convenções de condomínio podem impedir o uso de imóveis para locação por meio de Airbnb. A justificativa, em síntese, né, resumindo aqui, é que o aluguel de curta duração pode alterar a destinação residencial do imóvel. Então, como impacto prático, o proprietário deve verificar o regulamento interno e, caso a convenção do condomínio proíba, a locação deve ser impedida até judicialmente. No caso aqui, era um condomínio horizontal, em que o proprietário do imóvel colocou o seu imóvel no Airbnb. E aí os condôminos fizeram uma assembleia e falaram e decidiram nessa assembleia que é proibido naquele condomínio usar o imóvel como locação temporária, porque desconfiguraria o caráter residencial do imóvel e também gerava insegurança para toda a comunidade ali. E entraram, por conta disso, entraram com uma ação contra o proprietário. O proprietário falou que a locação por temporada ela é prevista na lei e a questão da segurança ela não é diferente, por exemplo, de locação com um período maior, porque ela vai colocar uma pessoa nova lá dentro também que vai se sujeitar às mesmas regras de todos os moradores lá, sejam proprietários ou não. Na discussão, acabou chegando na seguinte decisão, que o fato de colocar o imóvel no Airbnb de curta temporada de maneira constante, a locação em si, ela não é de curta temporada. Ela é, na verdade, uma forma de explorar o imóvel. E por isso, nesse caso, ela desconfiguraria a natureza de residencial e passaria a ser comercial, o que num condomínio residencial é vedado, pode ser vedado pela convenção. E aí, o que vocês acham? Concordam com essa decisão? Acha que ainda ela tem que ser discutida ou não?
Olha, Lai, eu acredito que existam bons argumentos para os dois lados, mas eu tendo a concordar com a proibição dessa prática, a não ser, claro, que a convenção de condomínio permita expressamente. Na inexistência de uma permissão expressa, eu creio que a vedação é que deve se impor, porque, de fato, o imóvel acaba tendo uma característica de empresarialidade, né? Ele se torna uma fonte de renda mesmo para a pessoa. E assim, via de regra, se a pessoa coloca o imóvel dela no Airbnb, ela visa realmente a explorar de forma econômica esse imóvel e não em caráter eventual. Porque se você colocar o teu imóvel no Airbnb de vez em quando, ali por uma questão de, ah, eu vou viajar, vou ficar um mês fora, vou colocar ali para ter uma rendinha extra ali naquele mês, uma coisa eventual, aí eu acho que não haveria um caráter comercial, mas via de regra as pessoas não fazem isso. A pessoa tem um segundo imóvel e utiliza esse segundo imóvel com fins de exploração econômica. E aí, claro, desnatura totalmente a finalidade do imóvel, né?
Tem a questão também da preponderância dos interesses, né? O proprietário, ele logicamente tem o direito de usar e dispor do imóvel, só que a coletividade também tem o direito de ter o sossego, o resguardo, a segurança. Dentro desse contexto, então, deveria ser analisado a natureza propriamente dita do condomínio, se é um condomínio residencial, se é um condomínio comercial. E, além disso, as regras do regimento interno, da convenção do condomínio, se permite ou não. Mas é um pouco delicado, né? Acaba sendo uma faca de dois gumes. Por exemplo, se eu sou o proprietário, logicamente, meu interesse preponderante é fazer a locação não de forma eventual, mas de forma habitual, para tirar os frutos, que é um dos direitos da propriedade.
Sim.
Por outro lado, se eu sou o proprietário, mas não quero alugar, eu me sinto também com a segurança fragilizada pela rotatividade. Já tem várias notícias de hóspedes de Airbnb que causa algum dano. E aí como é que fica a questão da reparação?
O rigor para aceitar um locatário ali no... Locatário não, para aceitar um hóspede ali no Airbnb é muito menor do que um locatário convencional, digamos assim, né? Fora o fato de que não me parece que seja de fato uma locação.
Me
parece que entra muito mais numa questão de hospedagem, sim, de hotelaria, sim, né?
Isso foi colocado aqui na decisão, que o ministro, no caso, relator, falou o seguinte, ó, é um contrato atípico de hospedagem. Só para explicar, contrato típico que a gente, quando fala, porque é um contrato que está previsto na lei, o seu nome bonitinho, por exemplo, contrato de locação, tem lei, então é um contrato típico. Contratos atípicos, de uma maneira bem simplificada, é um contrato que a lei não coloca lá, não existe na lei um contrato específico para aquela relação jurídica. Então, essa hospedagem que o Airbnb ou essas plataformas inovadoras que tem no mercado, o ministro coloca como um contrato atípico, ou seja, ele não tem uma previsão legal, mas é um contrato de hospedagem, que seria diferente de um contrato de locação para você morar ali no imóvel por um certo tempo, né? Então, ele fala assim, que esse contrato atípico, ele não é ilícito. Ele está deixando claro que não é ilícita, ou seja, não é ilegal você alugar um imóvel no Airbnb. Mas existe um limite na legislação e o limite é esse confronto com outras unidades particulares, que daí pode gerar, né, desconfigurar, ou que venha talvez influenciar no uso, no aproveitamento que você tem do seu imóvel ali, como vizinhos e tudo mais. Eu acho que esse foi o ponto principal aqui da discussão.
E mesmo porque os direitos derivados da propriedade, eles não são absolutos, né?
Uhum.
Então, o exercício deles encontra alguns limites, e dentre eles, a própria coletividade condominial, né?
Exato.
É um importante fator de restrição ali desses direitos,
que,
né?
Que mesmo como proprietário, ele também teria restrições.
Exatamente.
É a própria função social da propriedade, né? Então, a mesma coisa quando você tem um lote, que o lote está... não desempenha nenhum benefício para toda a coletividade, você vai tendo algumas penalidades administrativas para você dar uma função. A mesma coisa é a função social no contexto do condomínio, que não infringir as regras, não privar a segurança, o tranquilo, o sossego do outro condomínio também.
A questão da segurança, no voto aqui, o ministro, que foi o ministro Raul Araújo, ele fala que o problema é a alta rotatividade, ou seja, quando você transforma aquilo lá num negócio mesmo.
Uhum.
Forma, porque, assim, você ter um imóvel e você botar ele para alugar também é uma forma de, entre aspas, investimento.
Sim.
Né? Só que daí tem a lei das locações, a lei 8245, que prevê um monte de regra.
É que é diferente. Uma coisa é você explorar economicamente. Claro, quando você coloca um imóvel, você quer um dinheiro. Uhum. Mas outra coisa é você conferir um caráter de empresa mesmo, né? Comercial.
Comercial.
Você começa a se organizar para conseguir vários hóspedes. Aí isso desnatura completamente, né?
Que talvez confunde com elemento de empresa.
É, vira elemento de empresa. Tem gente hoje que tem 3, 4 imóveis, tem condomínios grandes aqui em Londrina que eu sei. Tem cara que é proprietário de 3, 4, 5, 6 unidades e ele gerencia mesmo a locação por Airbnb desses imóveis, né? Vira uma empresa mesmo.
É que economicamente é mais rentável você fazer essa locação pelo Airbnb do que você fazer uma locação típica.
Sim.
Que seria uma locação urbana residencial, por exemplo, né?
Se gerir bem, você ganha mais.
Tem alguns conhecidos também que faz esse tipo de... Virou uma empresa.
Sim.
Né? Você cria ali até dependendo de uma holding para administrar.
Uhum.
E o rendimento pelo Airbnb é muito maior do que uma locação convencional.
Sim. E os riscos de inadimplência são menores.
Porque a plataforma... Por exemplo, eu sou um usuário do... Um hóspede do Airbnb. Eu vou fazer uma locação de um imóvel lá para o final de semana. Eu pago direto para a plataforma com o meu cartão de crédito e o anfitrião, que é o dono do imóvel, está garantido o pagamento.
Uhum.
Fica ali como um gestor, acabou e ainda tem também a garantia, né? Sim. Geralmente cobra uma garantia. Então, por exemplo, eu vou lá, aluguei um imóvel aqui em Londrina para o final de semana. Eu vou pagar o aluguel. E aí, a depender do caso, o Airbnb faz uma reserva de crédito. Se eu causei danos, vai cobrir os danos ali e pronto. Entra em processo de disputa, o anfitrião e o hóspede, mas é muito mais garantido do que uma locação convencional.
Tem como deixar de mencionar o caráter como é que é chamado de uberização. Agora, é a uberização do imóvel, da propriedade. Porque, no caso do Uber, que rompeu essa barreira, né? Que trouxe essa inovação, a ideia é o uso do carro privado, seu carro particular. Se você tem um tempo, você consegue pegar um dinheiro de alguém que vai mais ou menos para o mesmo destino que você. E as pessoas utilizaram isso como uma forma de sustento.
Uhum.
Virou um trabalho. E no caso do Airbnb, talvez tenha ocorrido a mesma coisa. A pessoa olhou essa situação e falou, olha, não preciso de imobiliária, não preciso de vincular o meu imóvel por 36 meses para estar dentro da proteção. 30 meses, no caso. Né?
Uhum.
No mínimo 30 meses para estar dentro da regra da lei do 8245 e ter as garantias daquela lei. Então, com essa plataforma, eu consigo investir no imóvel e lucrar com isso. Mas tem um voto aqui do ministro Luiz Felipe Salomão que é interessante. Ele coloca o seguinte, ó. Essa modalidade de proibir as locações por meio de plataformas digitais, ela não pode acontecer, porque ela não estaria inserida no conceito de hospedagem, mas sim no de locação residencial por curta temporada. E a locação residencial por curta temporada, ela é um contrato típico, ela está previsto na lei.
Sim.
Né? Então, ela não pode ser proibida na convenção. E é o condomínio que deveria adotar mecanismos para garantir a segurança. Né, como cadastramento de pessoas na portaria. Então, como não é unânime, então
ainda
é uma situação de discussão ainda que é interessante. Eu trouxe aqui um caso prático para a gente debater, que talvez é interessante passar para os nossos ouvintes, que é o seguinte. Uma questão sobre ação renovatória. No caso concreto é o seguinte, uma grande varejista e os proprietários de um imóvel comercial entraram em disputa sobre o reajuste do aluguel. Era um contrato comercial que estava correndo tudo bem. Quando estava próximo do vencimento, essa grande varejista falou, olha, eu quero renovar o contrato e, ao mesmo tempo da renovação, eu quero que faça a revisão do contrato. Nos contratos comerciais, se o locatário está há 3 anos na mesma atividade e o contrato é por prazo determinado de 5 anos...
Ou a soma, né?
A soma, é. Ele tem direito a renovar o contrato.
Acho que 3 anos é atividade, né?
Na mesma atividade.
Está na mesma atividade. Isso. Empresarial.
E no mínimo 5 anos no imóvel. E aí sim ele tem direito a renovar o contrato, que envolve, no contrato comercial, envolve um monte de situações, como o ponto, o estabelecimento,
fundo de comércio,
tudo isso. E aí também pediu a revisão. Que o aluguel era de R$2.200 e a empresa queria pagar R$1.750. Na defesa, os proprietários falaram o seguinte, olha, esse valor de R$1.750 está fora do mercado e fizeram uma contraproposta de R$20.000. Teve toda uma discussão e o juiz falou, olha, os dois não se opõem com relação à renovação. mas se opõe apenas com relação ao valor. Então vamos chamar um perito e ver quanto que é o valor do aluguel. E o perito fixou o valor do aluguel naquela região aproximadamente R$13 mil. E aí o contrato foi renovado por mais 5 anos e o aluguel foi fixado em R$13 mil. O que, que vocês têm de opinião com relação a isso? Gostaria de esclarecer com relação a esse tipo de contrato?
Ah, é muito pertinente esse assunto da renovação e também o aluguel no atual momento que a gente enfrenta aqui no Brasil. Por quê? Porque quem quer adquirir a casa própria não consegue. Porque no final do ano passado alterou as regras para financiamento. Então, a modalidade, se não me engano, era o price. Você tinha que dar 30% de entrada, agora foi para 40%. E no outro sistema você tem que dar 50% de entrada e financia o restante. Então já dificultou muito porque já subiu a entrada. E atualmente os juros estão na maior média histórica, né? A Selic 14,25%.
Uhum.
Então já está ruim já para você ter o imóvel próprio. E agora quando você fala de aluguel é pior ainda. Porque, salvo engano, no ano retrasado o reajuste foi de 12% e o ano passado foi de 16%. Então, assim, tá ficando moradia, que é questão básica, todo mundo precisa, tá ficando insustentável aluguel. E, infelizmente, não tem muito o que o locatário, o inquilino, disputar nesse mercado.
Fica refém, né?
Fica refém, porque vai chegar, vai ter que fazer uma perícia, aí vai no valor de mercado. O mercado tá praticando isso porque o reajuste está muito alto. O que, que vai fazer? Não tem muito o que fazer.
Nesse caso em particular, o perito, ele avaliou em torno de 30 estabelecimentos comerciais semelhantes na região. Então, ele realmente apurou o valor aproximado por metro quadrado, considerando a região, que provavelmente considera também quantidade de pessoas que ali circulam e tal. Mas você entrou num ponto, Vini, da revisão, né?
Da revisão.
A gente teve a Covid, e que gerou um impacto muito grande nos contratos de locação.
Na Covid, eu acho que o IGPM, que é o índice que faz a correção, bateu 22%, depois
um valor 25%,
que era o índice que praticamente não tinha reajuste anterior à Covid. Aí depois a Covid disparou e não parou mais.
Que até motivou um projeto de lei para fixar, como sendo, salvo engano, IPCA, o índice de locação residencial, tendo em vista que esse é o que impacta o poder aquisitivo da pessoa que aluga um imóvel para moradia.
Uhum.
Né? Então, esse daqui era só mais para trazer esse conceito de renovação de contrato com relação à possibilidade, no caso de contrato comercial, e a possibilidade de revisão, seja ele residencial e seja ele comercial.
Para os comerciais, eu acho, sempre quando eu vejo disputas em torno de renovação, invariavelmente a discussão principal é sobre valor de aluguel. Sempre impacta nisso, né? Porque geralmente os requisitos estão satisfeitos ali, não tem tanta discussão, mas o aluguel...
É de interesse do proprietário ter alugado.
Exatamente. Geralmente é. Mas ele, obviamente, ele vê que a empresa cresceu, que está com uma circulação muito grande de pessoas, aí começa a crescer o olho, né? Aí que começa a briga. E aí eu vejo muitos empresários que entram com ação renovatória, só que não guardam o dinheiro do que pode acontecer, né? Então ele está lá pagando 2 mil, a outra parte quer 20, e em vez dele guardar um X, fazer uma projeção e guardar para o final do processo, ele deixa de guardar esse dinheiro, gasta, e aí depois, no final do processo, mesmo que ele consiga a renovação, depois ele vai ter problema na cobrança dos retroativos.
É um
detalhe
importante.
E aí isso aí, cara, sempre dá problema isso aí. Os empresários não fazem reserva técnica.
É um detalhe importante, porque quando a sentença determina, ela determina a partir da renovação, ou seja, até mesmo antes, no momento em que entrou com a ação. Então, se a ação demorou 2-3 anos... Você vai pagar o reajuste de 2-3 anos retroativos.
Uhum.
Claro que vai corrigir, tem até discussão sobre isso, que vai corrigir só depois da sentença.
Pela liquidez.
Mas são 2-3 anos que, neste caso concreto que eu trouxe, nesse exemplo concreto que eu trouxe...
Uma diferença de 11 mil reais por mês.
Então, se demorou 3 anos aí, 11 mil vezes 36.
Sim, se a empresa não tiver tanto fôlego, pode quebrar a empresa numa dessa.
Um ponto também... foi passado por cima que é interessante é, por exemplo, sobre o fundo de comércio. É, eu penso, né, que não pode ser agregado, considerado ele para considerar o aluguel. É porque o fundo de comércio é algo do empresário que ele construiu ao longo do tempo. Então, para chegar no valor de mercado do aluguel, tem que ver os imóveis da região, qual que é o valor do metro quadrado ou imóveis semelhantes, sem considerar o fundo de comércio. Porque acontece que, às vezes, o proprietário do imóvel, por exemplo, instalou lá um grande varejista.
Sim.
E trouxe, agregou muito valor ali porque o fundo de comércio é muito grande. E aí ele quer considerar isso para... também formar a base do aluguel.
Seria penalizar o empresário, a sociedade empresária, pelo próprio sucesso dele.
Pelo próprio sucesso.
É uma discussão interessante também.
Por isso que depende da perícia, talvez. Em que critérios que o perito vai utilizar.
E se a região valorizou por conta desse empresário também, né? Isso pode acontecer. O metro quadrado pode valorizar em decorrência da instalação daquela empresa.
Aqui em Londrina, por exemplo, aquela região do North Shopping. Depois da instalação do North Shopping ali, agregou muito movimento. E os imóveis ali também valorizou bastante. E aí, como é que fica? Considera isso para formar a base de um reajuste?
Mas isso não é uma questão, vamos dizer assim, dos frutos do imóvel? A valorização dele, independente de ser do locatário ou não. Porque é interesse do locatário também estar numa região localizada, ainda mais que seja ele que trouxe.
É uma discussão interessante.
Uma discussão interessante. Vamos para o próximo, então?
Vamos.
Tem uma prática que está acontecendo bastante agora na locação urbana também. Que antigamente o contrato era 36 meses. Agora você não acha mais, é só 12.
Por quê?
Por causa do reajuste. Por causa do reajuste.
Da renovação.
Porque na lei de locação fala que os contratos de 36 meses, acho que é o artigo 19.
30 meses, os contratos acima de 30 meses.
Então, acima de 30 meses, deu 30 meses, você pode fazer a renovação. Agora, mas precisava chegar em 30 meses. Só que está alterando demais de um ano para o outro. Então, as imobiliárias estão fazendo só de 12 meses. Chegou em 12 meses, você quer renovar é tanto. Não quer pagar? Então, sai do imóvel. Está acontecendo isso. O meu contrato de locação de escritório foi de 12. Aí eu tô com medo agora. Agosto eu vou ter que renovar. E aí, esse cara, é um preço. Se o cara chegar e aplicar o reajuste que foi de 16%.
Entendi.
Tá difícil.
Eu acho que a gente vai acabar continuando esse debate mais pra frente nos próximos episódios. Bom, vamos pro próximo ponto então?
Vamos.
Esse aqui, eu acho. Eu separei essa notícia aqui porque eu acho que é. Provavelmente o ouvinte conheceu alguém que passou por essa situação, ou ele mesmo passou por essa situação, que é a questão de ser fiador num contrato de locação. E, de repente, se vê o seu imóvel, seu único imóvel, que é onde ele mora com a família dele, ser penhorado para pagar a dívida dessa locação. Então, teve uma discussão no STF, e essa decisão do STF confirmou que o bem de família do fiador pode ser penhorado. Só para ficar mais fácil de entender para o ouvinte que não é da área jurídica, bem de família é aquele imóvel onde o titular convive com a sua família, com a sua unidade familiar. A lei coloca esse bem como impenhorável, exceto em algumas situações. Uma dessas situações é quando o titular desse imóvel, ele se coloca como fiador num contrato de locação. E aí, muita gente desavisada, sem saber que esse era um caso de exceção, acaba aceitando ser fiador de alguém, acreditando que vai pagar certinho, que o locatário vai fazer o pagamento tudo certinho, e depois se vê lá cobrado uma dívida lá de 5 meses de aluguel, mais o conserto do imóvel e todos os encargos referentes a esse atraso. No caso, o contexto jurídico da decisão é que a exceção da impenhorabilidade está expresso na lei. E não podendo ser confundido o fiador com o inquilino. Porque se o inquilino tivesse um imóvel, mas alugasse outro para viver com a sua família, O imóvel do inquilino não poderia ser penhorado por ser bem de família, porém do fiador pode. Então é uma discussão muito comum que eles colocavam lá. Por que que eu, como fiador, posso perder meu bem e a pessoa que é o devedor, que tem um bem de família, não vai perder o dele? Né? Então, gostaria de saber de vocês, então. Qual que é a opinião de vocês? O que que vocês acham interessante deixar aqui para o nosso ouvinte? Que tipo de cuidado que ele deve ter nesses casos de fiador?
Você diz o cuidado do locador, por parte do proprietário ou do locatário?
De todos.
Bom, proprietário, isso é um problema. Tem muita imobiliária que não faz uma análise criteriosa de verdade, né, para a eleição daquele fiador, e acaba dando problema. Já vi até golpe acontecendo, né? O cara apresentar matrícula falsa, enfim, acontece de tudo. Então, assim, primeira coisa para o proprietário é verificar muito bem esse fiador. Verificar renda, verificar se esse imóvel está realmente no nome dele, claro. Tirar ele próprio a certidão, não deixar o... Às vezes o locatário levar a certidão pode não ser muito confiável, dependendo da situação. Eu acho que esses cuidados básicos, né? Que, por incrível que pareça, tem imobiliárias que não tomam. Fazem meio de qualquer jeito e depois dá problema. E da parte do fiador, a dica que eu dou é não seja fiador. Acho que não tem muito o que falar, se não seja fiador. Não tem nem muito o que eu te falar.
É uma modalidade de garantia que, assim,
ainda é muito utilizada pelas
imobiliárias. Ainda é utilizada, mas não sei, acho que com o tempo vai acabar em desuso. Porque, veja bem, o fiador, ele não é a parte principal do contrato, ele só é um garantidor. E ele está numa posição muito prejudicial até do que o próprio locatário.
Pois é.
Então não faz muito sentido. Eu não confio em ser fiador, não, de ninguém. Tem outras modalidades de garantia que pode ser que onere um pouco mais, como, por exemplo, um seguro garantia da crédito pago. Você vai pagar ali um adicional de 8% a 10% sobre o valor do aluguel, mas você não vai colocar em ninguém uma situação de vulnerabilidade, de perder a própria moradia, né?
Pois é.
Esse é o básico para viver. Então, essas modalidades, esses novos formas de garantia, acho que vai acabar eliminando com o tempo o fiador.
Tem imobiliário que nem aceita mais fiança.
Então, e é fácil crédito pago. Não só crédito pago, qualquer modalidade de seguro fiança. Às vezes, até com o nome negativado, se você tem um cartão de crédito, você consegue fazer essa forma de garantia, né?
Uhum.
O problema é no final, né? Porque se no final faz um laudo de vistoria. Já aconteceu já com alguns colegas. Você alugou um imóvel, faz um laudo de vistoria.
Aí o laudo na saída, dá um valor muito alto.
Sai um danos muito grande. Aí a crédito pago ou a seguradora vai cobrir e depois vai cobrar do locatário.
Sim.
Sim. A ideia é que quando você assina como fiador, a ideia é da lei, tá? Então, você dá um crédito, uma confiança que você leva aquele locador a fazer o contrato. E se você, vamos dizer assim, entre aspas, tecnicamente não é bem assim, mas a ideia é você trai o contrato. Porque você mentiu com relação a garantir aquele contrato. Mais ou menos essa seria a essência da ideia de que o fiador... vai responder sim, com todos os seus bens, com tudo que tiver, porque você deu aquele aval, você que garantiu, você que fez com que aquele locador confiasse no locatário para fechar o contrato.
O elemento é a fidúcia, né? A fidúcia quebrada. Né?
O nome é a fidúcia.
Até dá pra usar até a boa fé, né?
Talvez o conselho é: tenha muita clareza na hora de você ser fiador de alguém, né?
Fiador é para filho e olhe lá.
E com isso, então, encerramos a nossa programação dessa semana. Se você gostou do programa, siga a Rádio UEL nas redes sociais, @UELFM, para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixe dicas, sugestões. E muito obrigado, Vini. Muito obrigado, Gabriel.
Valeu,
até a próxima.
Obrigado, Lai. Obrigado, Gabriel. Até a próxima.
Valeu.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.